partir de agora, o resumo dos fatos que são notícia no seu estado, no Brasil e no mundo. Jornal Central. Jornal Central. Compromisso com a imparcialidade. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. Apresentação, Tereza Cristina.
Criminosos invadem e roubam a agência da Caixa Econômica Federal na cidade de Coroatá. Casa de prefeito eleito no Maranhão sofre atentado a balas em São Luís. Operação da Polícia Civil mira a facção criminosa acusada de cobrar taxa mensal de moradores e comerciantes. Polícia recupera cabeças de gado furtados de fazenda no interior do estado. A gente fala também sobre a aprovação do novo plano de cargos, carreiras e vencimentos dos servidores na Assembleia Legislativa. E STF valida a decisão do ministro Flávio Dino sobre emendas parlamentares. Está no ar a edição do Jornal Central dessa quarta, dia 4 de dezembro de 2024.
Jornal Central. Compromisso com a imparcialidade. Tempo e temperatura.
Áreas de instabilidade predominam sobre grande parte do Maranhão nesta quarta-feira. O número de cidades em alerta amarelo na região centro-sul do estado para chuvas intensas subiu e já somam 68. O alerta é válido até às 10 horas da manhã desta quinta-feira. Entre as cidades em alerta estão Aldeias Altas, Araioses, Balsas, Benedito Leite, Caxias, Coelho Neto, Duque Bacelar, Fernando Falcão, Fortuna, Governador Eugênio Barros, Grajaú, Lagoa do Mato, Loreto, Montes Altos, Parnarama, Pastos Bons, Sambaíba, São Félix de Balsas, São Pedro dos Crentes e Tuntum. Em São Luís, hoje, tempo parcialmente nublado, com possibilidade de chuva fraca a qualquer momento e até trovoadas no período da tarde. A temperatura máxima na capital maranhense pode atingir os 31 graus. Máxima de 32 em Imperatriz, onde predominam nuvens dispersas, com possibilidade de trovoadas à noite. O Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, por meio da Defesa Civil, reconheceu nessa terça essa situação de emergência do município de Santa Helena devido à estiagem na região. Cidades com reconhecimento federal de situação de emergência ou estado de calamidade pública podem solicitar do governo recursos para ações de defesa civil.
Plantão policial.
Criminosos invadem e roubam a agência da Caixa Econômica Federal na cidade de Coroatá. Da região, repórter Antônio Silva.
A informação chegou à polícia militar logo pela manhã. Elementos encapuzados invadiram um prédio e roubaram a Caixa Econômica Federal de Coroatá. Toda a ação foi filmada pelo sistema de monitoramento. Os bandidos conseguiram furar um buraco na parede dos fundos da agência e invadiram o local. O que chama a atenção é que nas imagens eles se dirigiram direto para a sala onde fica o sistema de vigilância do prédio e rapidamente eles desligaram o alarme e o sistema de telefonia. Nas imagens obtidas pelo nosso jornalismo, mostram ainda que eles conseguiram arrombar as portas que dão acesso à sala do cofre e também à sala onde ficam guardadas as armas dos seguranças da agência. No boletim da ocorrência, divulgado pela Polícia Militar da cidade, diz apenas que duas armas de fogo calibre 38 e 20 munições foram levados pelos criminosos e que os mesmos não conseguiram arrombar o cofre da agência e os caixas eletrônicos. Ainda no boletim, informa que a invasão ocorreu por volta das 2 da madrugada desta quarta-feira. Tentamos conversar com os funcionários, mas eles não estão autorizados a dar entrevista. Fomos informados ainda que a Polícia Federal deve chegar na cidade para iniciar as investigações. Até agora, ninguém foi preso. De Coroatá, Antônio Silva.
E o repórter Davi Luiz traz mais detalhes sobre o atentado à casa de um prefeito eleito no Maranhão, em São Luís.
Na madrugada desta segunda-feira, dia 3 de dezembro, o prefeito eleito do município de Bacuri, Márcio Minho, do PL, sofreu um atentado. Conforme imagens de câmeras de vigilância da residência de Márcio, os quais tivemos acesso, dois homens em uma motocicleta pararam em frente à residência do prefeito eleito e fizeram vários disparos contra a casa do político, no bairro do Araçagi, região metropolitana de São Luís. Os disparos atingiram o portão da residência, um dos carros do prefeito que estava estacionado e também a parede. Embora na casa estivessem a esposa e filho de homínio, ninguém ficou ferido. O mais intrigante é que os criminosos jogaram uma sacola com um bilhete dentro, papel escrito a punho, a seguinte mensagem. Abre aspas, Bacuri, tu não assume. Fecha aspas. Na cidade de Bacuri, onde Márcio possui residência na entrada do município, familiares também ouviram barulho de tiros na madrugada nos últimos dias. Márcio Minho, que está em Brasília, antecipou seu retorno a São Luís e irá solicitar audiência com o secretário de Estado de Segurança ainda nesta semana para pedir proteção e providência diante do atentado.
É um atentado sobre minha pessoa e minha família, onde passou 12 indivíduos numa moto, onde fizeram vários disparos e também jogaram uma carne. Mas eu quero dizer para essas pessoas que não vou me calar, não vou me intimidar, irei com a mesma forma, a mesma coragem que eu disputei uma eleição, irei assumir e honrar meu povo, tá bom? Então deixe bem avisado que não vou me intimidar de maneira alguma.
Com informações de Mirinzal, David Luiz, da Rádio Rio.
A seguir, polícia recupera cabeças de gados furtados de fazenda no interior do estado. E ainda, empresário é assassinado a tiros a caminho de Chácara, no Maranhão.
Bem-vindo ao coração pulsante da nossa economia. No litoral do Maranhão, uma imensa engrenagem de progresso e desenvolvimento está em plena operação. O Porto do Itaqui, com sua infraestrutura moderna e tecnologia avançada, é o quarto maior porto público do Brasil e ocupa o segundo lugar em gestão portuária. O complexo portuário do Itaqui também é o mais estratégico do Brasil, pela proximidade com a Europa, o Canal do Panamá e os Estados Unidos. Dia e noite, o porto nunca para. A operação é incessante, garantindo que a soja chegue ao seu destino final, com a rapidez e a eficiência que o mercado global exige. Este é o Maranhão que propulsiona a economia e constrói um futuro melhor dia a dia. Governo do Maranhão, trabalhando para todos.
Voltamos a apresentar Jornal Central. Jornal Central. Plantão policial.
O empresário, identificado como Afonso Cabral, foi morto a tiros na tarde desta terça-feira na zona rural do município de Tasso Fragoso. Ele chegava à chácara da família quando foi abordado por uma dupla no povoado Estiva. O carro ainda estava em movimento quando foram efetuados os disparos contra o empresário. Em seguida, o veículo saiu da pista. A polícia investiga se o crime tem relação com a agiotagem, uma vez que o empresário emprestava dinheiro, segundo informações. Testemunhas estão sendo ouvidas, mas até o fechamento desta edição, ninguém havia sido preso. E uma operação da Polícia Civil está acontecendo em São Luís nesta quarta-feira, mirando uma facção criminosa acusada de cobrar taxa mensal de moradores e comerciantes. Jalber Pereira tem as informações.
A Polícia Civil do Maranhão deflagrou na manhã desta quarta-feira, no bairro São Francisco, em São Luís, uma operação de combate ao crime organizado. De acordo com a polícia, a operação visa localizar e prender integrantes de uma facção criminosa atuante no bairro. Segundo denúncias, os membros da organização criminosa estavam extorquindo valores mensais dos moradores e comerciantes da região. O não pagamento da taxa mensal resultava em saques aos imóveis residenciais ou comerciais por integrante do mesmo grupo criminoso. Ainda segundo a polícia, entre os presos está uma liderança estadual, cuja prisão preventiva foi decretada. Até o fechamento desta edição, três integrantes já teriam sido presos, mas a polícia ainda não confirmou o total de prisões e suas identidades. A operação segue em andamento. Central de Notícias Brasil, de São Luís, Jalber Pereira.
E a polícia de Caxias recuperou parte de um rebanho roubado de uma fazenda na cidade de Aldeias Altas, região leste do estado. A reportagem é de Jardel Almeida.
No dia 25 de outubro deste ano, foi registrado a ocorrência relatando furto de cabeças de gado. Após pouco mais de um mês de investigação, todos os envolvidos no crime foram identificados. E os 12 animais foram recuperados e devolvidos ao legítimo proprietário. Ressalta-se que a quantidade de gado recuperada é superior à iniciativa mencionada pelo proprietário, já que alguns animais ainda não haviam sido contabilizados no momento da denúncia. Todos os responsáveis pelo delito serão devidamente processados e responderão conforme a legislação, considerando suas respectivas participações. A polícia reforça que não tolerará ações criminosas desse tipo e agirá de forma rigorosa, contando sempre com a colaboração da sociedade de Aldeias Altas e de Caxias para manter a segurança e a ordem na região. Da Rádio Nordeste FM de Caxias, Jardel Almeida.
E a Polícia Rodoviária Federal apreendeu mais de 43 quilos de haxixe em um fundo falso de veículo. Taliana Luz.
Os 43 quilos de haxixe estavam escondidos em um fundo falso no assoalho de um veículo Jetta, conduzido por um homem de 32 anos. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o homem, que é residente da Bahia, apresentou informações contraditórias ao ser questionado sobre a propriedade do veículo e os motivos da viagem. A abordagem aconteceu no quilômetro 543 da BR-316, no município de Caxias. Questionado, o condutor acabou confirmando que o veículo não era de sua propriedade, mas que tinha a intenção de comprá-lo. Ele declarou estar retornando de um trabalho no estado do Pará, mas não soube informar sobre a empresa a qual estava prestando serviço. O que chamou a atenção dos policiais foi o fato do homem possuir 3 veículos registrados em seu nome, incluindo 2 importados, apesar de declarar uma renda mensal inferior a 2 salários mínimos. Durante busca veicular, os policiais identificaram o fundo falso no assoalho. No compartimento oculto foram encontrados 20 tabletes pesando aproximadamente 1 quilo cada e 49 tabletes com cerca de 500 gramas cada, totalizando 43 quilos de haxixe. O condutor confessou que sabia estar transportando drogas. Ele confessou que foi contratado por um homem não identificado para levar um entorpecente do Pará até o Recife e que receberia a quantia de R$5.000 pelo serviço. O homem foi preso pela prática do crime de tráfico de drogas e encaminhado junto com o entorpecente para a Polícia Civil da região. Central de Notícias Brasil de São Luís, Taliana Luz.
A seguir, a STF valida a decisão do ministro Flávio Dino sobre emendas parlamentares.
Olá, o Assembleia em Minuto está no ar. A presidente da Lema, a deputada Iracema Vale, foi agraciada com a medalha Pontes de Miranda, mais alta honraria da Polícia Civil do Maranhão. A solenidade, com a presença do governador Carlos Brandão e de outras autoridades, foi realizada no Palácio Henrique de la Roque, em São Luís. E os deputados da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e das Minorias voltaram a discutir sobre a situação dos 16 trabalhadores maranhenses que estão detidos em um presídio da Venezuela sob acusação de atividades ilegais. O presidente da comissão, o deputado Ricardo Arruda, informou que o caso foi encaminhado para a bancada maranhense federal e para o Itamaraty. Os deputados pretendem ir a Brasília para se reunir com os parlamentares do Congresso Nacional. Outras informações você encontra no nosso site al.mba.leg.br, na Rádio Assembleia 96.9 FM e também pelas nossas redes sociais. E eu fico por aqui.
Voltamos a apresentar Jornal Central. Jornal Central. Política.
A Assembleia Legislativa do Maranhão aprovou na sessão desta terça-feira o novo plano de cargos, carreiras e vencimentos dos servidores efetivos do Legislativo. A aprovação do projeto de lei segue agora para a sanção do governador Carlos Brandão. A gente confere agora na reportagem de Milena Dutra, da Agência Assembleia, o que mais foi destaque na casa.
Durante a sessão plenária, o deputado Carlos Lula destacou a votação da matéria, que trata da atualização do plano de cargos, carreiras e salários dos servidores da Assembleia Legislativa.
Senhor presidente, eu quero iniciar dizendo que estou muito feliz no dia de hoje, parabenizar a mesa, reforma do PCCV, galeria cheia com servidores da casa, aguardado muito tempo. Então, também em nome deles, por também ser servidor da casa, quero parabenizar a mesa pela atitude, agradecer, e é uma vitória esperada por muito tempo pelos servidores da casa.
A presidente Iracema Vale também se pronunciou sobre o assunto. Na tribuna, celebrou a aprovação da reforma do plano, que vai beneficiar os servidores do Parlamento Estadual.
A presidência da casa sempre foi aberta a todos, e principalmente aos servidores. Muitos diálogos, muitos debates, e até que enfim ontem culminou com a assinatura da mesa. E hoje nós vamos votar sim. Vamos votar muito orgulhosos desse trabalho que fizemos a muitas mãos.
A presidente destacou ainda os avanços da casa durante sua gestão à frente do Poder Legislativo Estadual.
Uma das coisas foi a realização do concurso público que nós encontramos aqui muito cheio de problemas e nós em tempo recorde, com dedicação, afinco da nossa equipe de diretores, juntamente com sindicatos, conseguimos realizar um concurso exitoso e chamamos todos os aprovados do concurso e estamos começando a chamar alguns excedentes para suprir as vagas.
O deputado Júlio Mendonça falou sobre a realização da segunda feira da agricultura familiar, que acontecerá de 4 a 7 de dezembro na Lagoa da Jansen, em São Luís.
É necessário que a gente possa ter esse olhar sobre a feira da agricultura familiar como um evento que está sendo, acima de tudo, um evento que representa o que o maranhense, o que a maranhense pode produzir com a sua criatividade, com a sua luta, com o suor do seu rosto. Por isso é importante que possamos todos visitar essa feira, valorizar, divulgar, porque ali também tem uma relação direta com a produção de alimentos saudáveis.
Ainda falando sobre o plano de cargos, carreiras e vencimentos, após a sanção do governador Carlos Brandão, o plano deve entrar em vigor a partir de maio do ano que vem. Ex-governadora Rosiana Sarney oficializa convite para que a deputada Iracema Valle se filie ao MDB. Repórter Adriana Nogueira.
Durante o encontro do MDB realizado em São Luís, na segunda-feira, dia 2, Rosiana Sarney oficializou o convite à presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão, Iracema Valle, para que se filie ao partido. Segundo fontes próximas a Iracema, a deputada não descarta mudar de sigla. Rosiana Sarney ressaltou durante o evento que o MDB acertou em cheio quando elegeu Marcos Brandão como presidente. Ela destacou ainda o crescimento do partido nas últimas eleições, em que teve um desempenho altamente positivo. Entre os políticos que prestigiaram o encontro estavam o ex-presidente da República, José Sarney, vereadores, prefeitos eleitos, entre outros. Especialistas da área política já sinalizam que o MDB deve chegar muito mais fortalecido para as eleições de 2026, inclusive podendo lançar um nome para concorrer a um cargo majoritário no estado. Central de Notícias Brasil, de São Luís, Adriana Nogueira.
O Supremo validou a decisão do ministro Flávio Dino, que liberou o pagamento das emendas parlamentares sob algumas condições, entre elas identificação do parlamentar autor da emenda e a apresentação de plano de trabalho, além de uma auditoria feita pela Controladoria Geral da União. A gente confere na reportagem de Priscila Mazenotti.
Outra exigência do ministro é para que a CGU faça no ano que vem uma auditoria específica sobre a proibição de rateio de valores. Isso no caso das emendas de bancada, que deverão ter os recursos destinados em conjunto. E depois disso, a Advocacia Geral da União entrou com recurso pedindo a reconsideração da decisão. Justamente esses pontos do plano de trabalho, da identificação dos parlamentares e também do ponto que trata do crescimento do volume total de emendas para 2025. O argumento é que a lei sancionada pelo presidente Lula na semana passada já corrige esses problemas. Esse impasse sobre as emendas vem desde 2022 com os questionamentos sobre o chamado orçamento secreto. O pagamento estava suspenso desde agosto deste ano e essa nova decisão do ministro Flávio Dino acabou batendo no Congresso Nacional, que ontem não votou a urgência para os projetos do corte de gastos. O assunto também foi discutido no almoço entre Arthur Lira, o presidente da Câmara, e líderes partidários. Da Rádio Nacional em Brasília, Priscila Mazenotti.
A seguir, STF retoma julgamento sobre responsabilidade das redes sociais.
Acabei de ver um bandido entrando na tua casa.
Onde, mulher?
Mosquito da dengue.
Tu sabia que ele mata?
Mais de 80% dos casos estão dentro das casas e dos quintais.
O que que eu posso fazer?
Tirando 10 minutos do teu dia, tu consegue salvar a vida da tua família e até dos vizinhos, prevenindo o foco do mosquito. Aqui em casa, todo mundo ajuda. Viu uma água parada? Derrama pro mosquito não se criar.
Boa ideia. Nós vamos nos unir, vamos acabar com esse mosquito da dengue, da zika e da chikungunya.
Eu tô é tu perder pra um mosquito.
É uma campanha do governo do estado do Maranhão.
Voltamos a apresentar Jornal Central. Jornal Central. Plantão Policial.
Um homem identificado apenas como Geni foi morto a tiros na madrugada desta quarta-feira em frente à sua residência no povoado Centro Grande, município de Axixá. Segundo informações preliminares da polícia, a vítima estava dormindo em uma rede dentro de casa quando foi surpreendida pelos atiradores. Ele ainda tentou fugir, mas morreu na porta de casa. A vítima ficou conhecida na cidade após ser preso e conduzido à delegacia há 4 meses atrás por matar e esquartejar um cachorro. Porém, a polícia ainda não sabe se a morte de Genir tem relação com esse caso. A Polícia Civil deu início às investigações.
Política.
A gente vai agora a Brasília com o nosso correspondente Paulo Otarã, porque o governo aposta na votação em regime de urgência para tentar aprovar cortes.
A proposta inclui ajustes orçamentários que buscam equilibrar as contas públicas, com impacto em áreas como aposentadorias e salário mínimo. O governo pretende economizar 375 bilhões de reais até 2030. Com isso, evitaria um descontrole das contas públicas. Se a aprovação de urgência passar, tudo se acelera e facilita a vida dos governistas. O problema é aglutinar no seu entorno desafetos, como Alex Manente, que voltou a dizer que o governo precisa contribuir gastando menos.
Nós também precisamos ajustar as contas no próprio poder público, diminuir a máquina administrativa e cortar excedentes do próprio serviço que infelizmente não chega à população.
O senador Humberto Costa sabe que o momento dos governistas não é dos melhores, no que tange ao relacionamento do governo com o Congresso, e que críticas acontecerão. Uma questão de sobrevivência neste momento, disse ele.
Com certeza nós teremos uma pressão política grande e suficiente para garantir que esse projeto possa caminhar rapidamente e nós podemos votá-lo.
Os números de 2024 são muito diferentes daquilo que era previsto e desenhado ano passado para esse. Um exemplo são as empresas estatais. As contas devem fechar 2024 com o maior déficit em 15 anos. De janeiro a agosto de 2024, por exemplo, o déficit acumulado das empresas estatais federais havia atingido quase 3 bilhões e meio de reais. O saldo final do ano é pior. De Brasília, Paulo Otarã.
E o Supremo Tribunal Federal retoma julgamento sobre responsabilidade das redes sociais. Repórter Ana Lúcia Caldas.
Qual a responsabilidade das redes sociais por conteúdos publicados? Esse é o questionamento para o qual os ministros do Supremo Tribunal Federal buscam uma resposta no julgamento de ações que tratam do marco civil da internet, que será retomado nesta quarta-feira. Estão sendo discutidos dispositivos do marco civil da internet, especialmente o artigo 19, que prevê que os provedores só podem ser responsabilizados por conteúdos postados por terceiros se não cumprirem ordem judicial para que sejam retirados. As ações são relatadas pelos ministros Luiz Fux, Edson Fachin e Dias Toffoli. No caso da ação relatada pelo ministro Dias Toffoli, protocolada pelo Facebook, o tribunal vai decidir justamente sobre a constitucionalidade da regra que exige ordem judicial prévia para responsabilização dos provedores por atos ilícitos. Já o processo relatado pelo ministro Luiz Fux discute se uma empresa que hospeda site na internet deve fiscalizar conteúdos ofensivos e não esperar a intervenção judicial para retirar do ar. O recurso foi protocolado pelo Google. E aquele que tem a relatoria do ministro Edson Fachin julga a legalidade do bloqueio do aplicativo de mensagens, WhatsApp, por decisões judiciais. O processo foi movido por partidos políticos. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional em Brasília, Ana Lúcia Caldas.
O Jornal Central é uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. A técnica é de James Chaves e a apresentação de Tereza Cristina. Estarei de volta amanhã neste mesmo horário aqui na sua emissora. Obrigada pela companhia. Até amanhã.
Acabei de ver um bandido entrando na tua casa.
Onde, mulher?
Mosquito da dengue. Ah, tu sabia que ele mata? Mais de 80% dos casos estão dentro das casas e dos quintais.
O que que eu posso fazer?
Tirando 10 minutos do teu dia, tu consegue salvar a vida da tua família e até dos vizinhos prevenindo o foco do mosquito. Aqui em casa todo mundo ajuda. Viu uma água parada? Derrama pro mosquito não se criar.
Boa ideia. Nós vamos nos unir, vamos acabar com esse mosquito da dengue, da zika e da chikungunya. Eu tô é tu perder pra um mosquito.
É uma campanha do governo do estado do Maranhão.